Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokebras.
QK Brasil.
Bem-vindos ao QK Brasil, eu sou o Douglas e no episódio de hoje falaremos sobre uma seita que há 27 anos cometeu um dos maiores atentados terroristas do Japão. Esses episódios sobre seitas são, na verdade, para apresentar e relembrar que elas existiram e o perigo que elas ainda representam, porque muitos dos seus seguidores continuam em atividade.
Uma das seitas japonesas que ficou mundialmente famosa no mundo todo e por motivos muito ruins foi a Aum Shinrikyo. A Aum Shinrikyo, também denominada Aleph e também Verdade Suprema, inspirou-se nas interpretações próprias feitas por seu fundador, Shoko Asahara, de elementos do início do budismo indiano e do budismo tibetano, juntamente com o hinduísmo, tendo Shiva como principal imagem de culto e incorporando ideias milenaristas do livro cristão do Apocalipse, do Yoga e de escritos de Nostradamus. Asahara alegou que ele procurava restaurar o budismo original. Shoko Asahara nasceu como Shizu Matsumoto, na cidade de Atsushiro, prefeitura de Kumamoto, às 3h34 da manhã de 2 de março de 1955. Era o sétimo filho da família de um artesão de tatame que administrava a Matsumoto Tatami Store no bairro de Takeo-Homachi, na sua cidade natal. Devido a um glaucoma congênito, o olho esquerdo praticamente não enxergava e o olho direito tinha potencial de visão de cerca de 1,0. O seu irmão mais velho era totalmente cego e o quinto filho também sofria de ambliopia, termo médico utilizado quando a visão se encontra reduzida, também conhecida popularmente como olho preguiçoso. Com o tempo, a demanda por tatames caiu e a vida ficou apertada com 7 filhos. Shizu passou a ficar aos cuidados do irmão e da irmã mais velhos. Mas ele era uma criança travessa que roubava e destruía ferramentas agrícolas dos vizinhos e adorava assistir TV, apesar da pouca visão. Em abril de 1961, ano Showa 36, ele entrou na Escola Elementar Kongo, mas acabou transferido para a Escola Municipal para Cegos, na cidade de Izumi, atual Kumamoto, ficando no dormitório juntamente com seus outros irmãos com deficiência visual. Ali, ficaram praticamente abandonados pelos pais, que nunca os visitavam, e enquanto os outros alunos iam para casa nos finais de semana e feriados, os irmãos Matsumoto ficavam na escola. Ali, Shizu se mostrava valentão, roubava e extorquia os outros alunos, ameaçava inclusive os professores e cuidadores e, segundo informações, quando se formou, tinha cerca de 3 milhões guardados das extorsões que fazia. Embora suas notas fossem moderadas, ele começou a aspirar à Escola de Medicina da Universidade Kumamoto, dizendo que queria ajudar pessoas doentes como ele, mas acabou indo para o curso do ensino médio normal na escola de cegos. Ele, sempre sedento pelo poder, tentava conseguir cargos de líder nas atividades escolares, como presidente dos grupos de alunos, diretor do dormitório e outras coisas assim, mas nunca conseguia. Ele tinha um bom físico, com 1,75m de altura e pesava 80 quilos, quando estava no terceiro ano do ensino médio, e se dedicava ao judô como atividade extracurricular. Em 12 de janeiro de 1975, ele adquiriu o segundo Dan de judô, Kodokan, o que é incomum para um aluno de uma escola para cegos. Era um fato tão inusitado que foi notícia na TV, jornais, revistas modernas de judô, etc. Em março de 1975, aos 20 anos, ele se formou na Escola Municipal para Cegos de Kumamoto. Ele dizia que queria se tornar um político do Partido Liberal Democrático, se formando na Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio e, eventualmente, tornar-se o primeiro-ministro. Mudou-se então para Ojima, Kotoku, em Tóquio, no final de março de 1975, e depois para Togoshi, Shinagawa-ku, em agosto, para fazer o exame da Universidade de Tóquio, mas voltou para a casa de seus pais na cidade de Yashiro em setembro. Em janeiro de 1976, mudou-se para Kasuga, cidade de Kumamoto, e trabalhou como assistente na loja de medicina chinesa de seu irmão mais velho, onde administrava acupuntura e mochabustão. Em 20 de julho de 1976, agrediu um ex-funcionário da loja que insultou seu irmão mais velho. Foi condenado a pagar multa por ter causado ferimentos no rapaz. Ele então passou a dizer que quero ser advogado ou religioso. Ele retornou a Tóquio na primavera de 1977 e entrou no seminário Yoyogi, uma escola preparatória em Shibuya-ku, Tóquio, mas desistiu de fazer o exame da Universidade de Tóquio 3 vezes. Se interessou em estudar ciência e aprendeu inglês e chinês sozinho. No seminário Yoyogi, conheceu Tomoko Ishii, com quem se casou em 7 de janeiro de 1978, e montou uma nova residência em Minato-cho, cidade de Funabashi, província de Chiba, onde abriu a Clínica de Acupuntura e Mochabustão, Instituto Matsumoto de Acupuntura e Mochabustão. Em 15 de setembro do mesmo ano, fechou o Instituto Matsumoto de Acupuntura e Mochabustão e abriu o Adiado, uma sala de exames médicos e uma farmácia de medicina chinesa, em Honmachi, na mesma cidade. Em dezembro, comprou uma nova casa em Shintakane, cidade de Funabashi, para onde mudou-se com a família. Em busca da perfeição nos tratamentos de acupuntura, começou a se envolver na religião e experiências místicas. Em julho de 1980, foi acusado de fraudar o seguro e foi condenado a fazer um reembolso de 6,7 milhões de ienes. Em 25 de janeiro do mesmo ano, ele se juntou ao Agonshu, um novo movimento religioso do sistema budista primitivo. Em fevereiro de 1981, abriu a farmácia BMA Pharmacy, em Takanedai, cidade de Funabashi, e em 1982 ele foi preso por violar a lei de assuntos farmacêuticos pela venda de medicamentos não autorizados, sendo condenado a uma multa de 200 mil ienes. Segundo declarações de sua esposa e filhas, ele passou a desenvolver anormalidades mentais, desenvolveu fobia social e transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes estava calmo e sorridente, em outros momentos explodia de raiva. Foi nesse ano de 1982 que se autodenominou Asahara Matsumoto. No ano seguinte, abandonou o grupo Agonshu e mudou-se para Sakuragaoka, Tóquio, onde criou uma escola de aprendizado, Phoenix Keirinkan, para fornecer orientação sobre o desenvolvimento de habilidade que integrava yoga, medicina oriental, etc., e começou a chamar-se Asahara Shoko. Em fevereiro de 1984, mudou o Phoenix Keirinkan para um dojo de yoga com o nome Aum no Kai, criando depois a Aum Company Limitada. Em 1985, durante treinamento na praia de Miura, Kanagawa, disse ter recebido uma revelação, que lhe dizia que ele devia se tornar a luz do mundo e, posteriormente, disse ter recebido a profecia do Armagedon. Nasci, então, Aum Shinrikyo. Por essa altura, ele começou a viver no dojo em Setagaya e quase nunca foi para casa. Ocasionalmente, quando a Sahara voltava para casa, as três filhas ficavam radiantes e corriam para a porta da frente, competindo pelo pai entre si. No entanto, sua esposa Tomoko tornou-se mentalmente instável, porque a Sahara raramente voltava para casa e ela não parecia acreditar na religião de a Sahara, mas foi ela quem escreveu alguns dos livros dele. Em 1987, passou a recrutar mais seguidores, inclusive participando de programas de TV e entrevistas em revistas.
つまり人間の物質的豊かさというものがピークに達して、そこでは満足できないと人々が思い出していると。で、そうなると次はどうなるかというと、内側の世界の探求に入っていくということだと思うんですね。で、その時代がやっとやってきてるということじゃないでしょうかね。
Se aproximou de líderes budistas e teve várias entrevistas com o 14º Dalai Lama, o que usava como propaganda própria. Em 1988, foi para a Índia, onde estudou Vajrayana, mas passou a adotar métodos mais violentos, já que, na sua concepção, Shiva era destruição e regeneração, ou seja, era preciso destruir para conseguir reconstruir. Ele ganhou o Estatuto Oficial de Organização Religiosa em 1989 e atraiu um número considerável de graduados de universidades de elite japonesas, assim sendo apelidada de religião de elite. As atividades e relações públicas da Aum incluíam quadrinhos e desenhos animados que tentaram amarrar suas ideias religiosas populares a temas de animes e mangás, como missões espaciais, armas poderosas, conspirações mundiais e busca pela verdade final.
の闇を越えて超越人力だ真理の御霊再生朝原祥光孫子は原始仏典にも記載されている
As famílias dos membros tentaram convencer seus entes queridos a deixar o culto. Eles estavam preocupados que os parentes estivessem sofrendo lavagem cerebral e forçados a entregar dinheiro e propriedades para se tornarem membros em tempo integral. Começaram a surgir denúncias de familiares que alegavam que a Aum Shinrikyo mantinha seguidores na seita contra sua vontade. O grupo matou um membro da seita que tentou sair em fevereiro de 1989. Em 1989, o advogado Tsutsumi Sakamoto, que pertencia ao Yokohama Law Office, abraçou a causa das famílias e organizou a Associação de Vítimas da Aum Shinrikyo. O jornal Sunday Mainichi criou uma reportagem especial sobre a Aum com o título A Loucura da Aum Shinrikyo. Isso fez com que o grupo criasse um plano para explodir a editora, Mainichi Shimbun, a fim de parar a publicação de Sunday Mainichi, mas o plano acabou não dando certo. Por volta de 2 ou 3 de novembro do mesmo ano, Shoko Asahara reuniu os executivos da Aum Shinrikyo Hideo Murai, Kiyohide Hayakawa, Kazuaki Okazaki, Tomomitsu Niimi e Tomomasa Nakagawa, dando ordem para executarem o editor-chefe do Sunday Mainichi, Makitaro. Mas o executivo trabalhava tanto que nunca tinha horários certos, o que dificultava uma emboscada, e por isso o plano foi abortado. Então a Sahara mudou seu alvo para Tsutsumi Sakamoto. Sakamoto continua a dar entrevistas também na TV, e a Associação de Vítimas da Aum Shinrikyo passou a exigir que certos milagres de Asahara fossem feitos em público e não apenas divulgados em filmes produzidos pela seita. A Aum pressionou o canal TBS a cancelar a transmissão prevista da entrevista de Sakamoto, onde ele falava sobre as mentiras da seita. Em 3 de novembro de 1989, vários membros da Aum Shinrikyo, incluindo Hideo Murai, Satoru Hashimoto e Tomomasa Nakagawa, levaram uma bolsa com 14 seringas hipodérmicas e um estoque de cloreto de potássio. De acordo com o depoimento dado no tribunal posteriormente, eles planejavam usar a substância química para sequestrar Sakamoto na estação de trem de Yokodai, Yokohama. Mas ele não apareceu, pois era um feriado, Dia da Cultura, de modo que ele ficou com sua família em casa. O grupo então se dirigiu para a casa de Sakamoto e 3 horas depois entraram no apartamento através de uma porta destrancada. A família estava dormindo. Tsutsumi Sakamoto foi golpeado na cabeça com um martelo. Sua esposa, Satoko Sakamoto, foi espancada e sufocada. O seu filho recém-nascido, Tatsuhiko Sakamoto, foi injetado com cloreto de potássio e sufocado com um pano. Restos mortais da família foram colocados em tambores de metal, escondidos em 3 áreas rurais separadas em 3 prefeituras diferentes, Tsutsumi em Niigata, Satoko em Toyama e Tatsuhiko em Nagano. Os dentes das vítimas foram quebrados para frustrar a identificação. Seus corpos não foram encontrados até que os agressores revelaram os locais depois que eles foram capturados. O caso demorou anos para ser desvendado e Shoko Asahara não foi acusado pelo sumiço da família, já que não havia provas. Em fevereiro de 1990, Asahara, na 39ª eleição geral da Câmara dos Deputados, concorreu pelo partido Shinri em Tóquio.
Shoko, 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 Asahara, Shoko. Shoko, 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 Asahara, Shoko.
Mas sofreu uma derrota e passou a planejar uma revanche fatal. Decidido a fazer uma revolução espiritual à força, o grupo passou a criar um arsenal. Em 1991, os membros sequestraram um homem que estava tentando fazer com que sua irmã deixasse o culto. A impressão digital de um seguidor da Aum foi detectada em um carro usado para sequestrar o homem. Ele morreu durante o confinamento. Em 1992, Shoko Asahara publicou um livro fundamental e declarou-se Cristo, o único mestre completamente iluminado do Japão, identificado como o Cordeiro de Deus. Sua missão seria tomar para si os pecados do mundo. Ele alegava que poderia transferir poder espiritual a seus seguidores e tirar os seus pecados e más ações. Previu uma terceira guerra mundial que seria instigada pelos Estados Unidos e que um conflito final seria culminado em um Armagedom nuclear. A humanidade iria ser destruída, exceto a pequena elite que se juntasse a Aum. A missão do culto seria não só espalhar a palavra de salvação, mas também para sobreviver ao fim dos tempos. A Sahara previu que o fim do mundo ocorreria em 1997 e se referia aos Estados Unidos como a besta do apocalipse, prevendo que o país iria atacar o Japão. Ele via conspirações sombrias em todos os lugares, organizadas por judeus, maçons, holandeses, a família real britânica e por religiões japonesas rivais. A Sahara começou a produzir também produtos químicos para ataques letais. Trabalhou com antrax e começou a produzir gás sarin em grande quantidade. Fizeram experiências também com VX e toxina botulínica. Muitos adeptos da seita eram jovens formados nas universidades de ciências, farmácia e química. Em 27 de junho de 1994, ocorreu o incidente Sarin de Matsumoto, quando 7 pessoas morreram e cerca de 600 ficaram feridas na área residencial de Kitafukashi, cidade de Matsumoto, província de Nagano, onde o gás sarin foi pulverizado. Imediatamente após o incidente, não conseguiram detectar o que causou as mortes e somente em 3 de julho foi declarado como agente causador o gás sarin. O que causou o ataque foi porque a On Company Limitada, em 1992, desejava adquirir terreno para a construção de um dojo e uma fábrica de alimentos, mas houve oposição da população e do governo local e só conseguiram alugar espaço para o dojo, numa área que não tinha a extensão desejada. Em 1994, o proprietário desse espaço pediu o cancelamento do contrato, entrando com um processo alegando o caráter antissocial da ON. Isso irritou profundamente a Sahara. Por volta de 20 de junho de 1994, a Sahara reuniu Hideo Murai, Tomomitsu Nimi, Seiji Endo e Tomomasa Nakagawa, e os instruiu a borrifar sarin na cidade de Matsumoto e experimentar os efeitos. De acordo com Yoshihiro Inoue, a data e hora da execução foram determinadas pela astrologia. Murai e outros estavam encarregados de fabricar um carro spray de sarin usando um caminhão de 2 toneladas modificado, e Nakagawa estava encarregado de fabricar máscaras de gás, preparar medicamentos preventivos e carregar sarin no caminhão. Em 26 de junho, um teste do pulverizador de sarin foi realizado usando água. O grupo fez o ataque na noite de 27 de junho, por volta das 22 horas e 50 minutos, despejando o gás e empreendendo fuga em seguida. A polícia passou a investigar quem poderia ter adquirido os produtos químicos para a fabricação de gás sarin. A Aum Shinrikyo apressou-se em destruir provas. Porém, em 17 de janeiro de 1995, aconteceu o grande terremoto de Hanshin Awaji, em Kobe, o que atraiu toda a atenção da mídia e mobilizou todo o país, fazendo com que o incidente de Matsumoto ficasse um pouco esquecido. A Sahara, então, decidiu realizar o ataque de sarin no metrô de Tóquio para causar um incidente comparável ao grande terremoto de Hanshin Awaji e começou a circular pela cidade com alguns de seus seguidores procurando pontos possíveis para o atentado. Chegou a fazer uma tentativa fracassada em 15 de março de 1995 ao liberar uma toxina em uma estação de trem de Tóquio. Na manhã de 20 de março, 5 homens entraram no sistema de metrô de Tóquio, cada um carregando sacos contendo sarin. Cada um embarcou em uma linha de metrô separada, todos os trens indo em direção à estação Tsukiji, no centro de Tóquio. Praticamente ao mesmo tempo, cada atacante deixou seus sacos de sarin no chão do trem e os perfurou antes de sair do vagão, utilizando a ponta de um guarda-chuva, empreendendo fuga em um carro na espera do lado de fora da estação. À medida que o líquido nas malas começou a vaporizar, a fumaça começou a afetar os passageiros. Os trens continuaram em direção ao centro da cidade, com passageiros doentes deixando os vagões em cada estação. A fumaça se espalhava a cada parada, seja por emanação dos próprios carros contaminados ou pelo contato com líquidos contaminando roupas e sapatos das pessoas. A toxina atingiu as vítimas em questão de segundos, deixando-as engasgadas e vomitando, algumas cegas e paralisadas. 13 pessoas morreram e pelo menos 5.800 ficaram feridas nos 5 ataques coordenados em 3 linhas de trem. Muitos dos indivíduos também foram contaminados ao tentar ajudar aqueles que já haviam sido atingidos. Entre as vítimas estavam 2 funcionários do metrô que morreram tentando descartar sacos de sarin perfurados na estação de Kasumigaseki. À medida que as autoridades começaram sua investigação sobre o ataque, eles rapidamente começaram a fazer conexões entre esse ataque e os incidentes anteriores, e a suspeita rapidamente se concentrou na A1 Shinrikyo. Dois dias após o incidente, a polícia montou uma batida maciça nos escritórios da ONU em Tóquio e na sede do laboratório em Kamikuishiki, na província de Yamanashi, apreendendo várias latas de produtos químicos tóxicos usados para fabricar sarin. Em maio, a Sahara e mais uma dúzia de outros líderes de cultos foram presos em todo o país. A Sahara foi encontrado escondido em uma sala secreta em um prédio de propriedade do culto. Embora a Sahara negasse que sua seita estivesse envolvida nos ataques com gás, vários de seus seguidores admitiram mais tarde que membros da A1 haviam participado dos incidentes de Tóquio e Matsumoto e implicado a seita no assassinato do advogado e sua família em 1989. Também foi revelado que a A1 havia tentado o ataque fracassado de 15 de março e estava envolvido em uma série de assassinatos de membros ou daqueles considerados inimigos do culto. Cerca de 200 membros da liderança e da base foram presos e muitos foram condenados. O julgamento de Asahara começou ainda em 1995, porém houve muitas trocas de advogados, muitas acusações sendo acrescentadas e depois retiradas, e acabou se estendendo por vários anos. Os julgamentos dos membros da A1 continuaram até o início do século XXI, com 13 pessoas recebendo sentença de morte. Em 2004, após um julgamento de 8 anos, a Sahara foi um dos condenados à morte. Seu recurso da condenação e sentença foi negado em 2006. A ministra da Justiça, Yoko Kamikawa, assinou, em 3 de julho de 2018, a ordem de execução de Asahara, Masami Tsuchiya e Seichi Endo, detidos na Casa de Detenção de Tóquio, Yoshihiro Inoue e Tomomitsu Niimi, detidos na Casa de Detenção de Osaka, Tomomasa Nakagawa, Centro de Detenção de Hiroshima, e Kiyohide Hayakawa, Centro de Detenção de Fukuoka. A Sahara e os outros 6 membros da A1 foram executados em 6 de julho de 2018.
Asahara Shouko koto Matsumoto Chizuo, Hayakawa Kiyohide, Inoue Yoshihiro, Niimi Tomomitsu, Tsuchiya Masami, Nakagawa Tomomasa, Endo Seichi no 7 名です.
Três membros da A1, procurados em conexão com os crimes do culto, permaneceram fugitivos por mais de uma década e meia. O primeiro, Hirata Makoto, se entregou à polícia de Tóquio no final de 2011. Foi condenado a 9 anos de prisão, sendo libertado em abril de 2022. Kikuchi Naoko foi presa no início de junho de 2012 em Sagamihara, província de Kanagawa, e inicialmente condenada a 5 anos, apelou e foi considerada inocente, sob a alegação de não estar envolvida no atentado e desconhecer os planos de ataque. Menos de 2 semanas depois, o terceiro fugitivo, Takahashi Katsuya, foi preso em Tóquio. Takahashi era o mais procurado do trio, pois havia sido guarda-costas de Asahara e era suspeito de ter dirigido um dos carros de fuga no ataque ao metrô. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua por seu papel no crime. No dia 9 de julho de 2018, Asahara foi cremado em uma casa funerária na cidade de Fuchū, e seus restos mortais ficaram no centro de detenção de Tóquio até o dia 17 de setembro de 2020, quando o Tribunal de Família de Tóquio decidiu entregar os restos mortais e cabelos mantidos pelas autoridades legais à segunda filha de Asahara. Disse que Asahara teve mais de 100 amantes, engravidou 12 ou 15 pessoas, além dos 6 filhos que teve com a esposa Tomoko. As relações entre as filhas oficiais de Asahara são conflitantes, as mais velhas contra as atitudes do pai, enquanto a quarta filha sempre esteve muito ligada a ele. Os filhos homens foram considerados príncipes e sumos sacerdotes da seita, mas, depois da prisão do pai, sofreram discriminação e, inclusive, foram recusados em escolas pelo fato de serem filhos de Asahara. Mesmo relegado à clandestinidade após 1995, a seita não desapareceu. Chegou, inclusive, a mudar seu nome para Aleph. Durante operações em locais da seita, foram encontradas gravações com os preceitos do mestre e dispositivos de iniciação para a salvação perfeita, Perfect Salvation Initiation. Esses dispositivos são, na realidade, capacetes com eletrodos que emitiriam ondas cerebrais. E houve dissidências. Em 2007, ocorreu a criação de um pequeno grupo, o Hikari no Wa, algo como o Círculo da Luz do Arco-Íris, liderado pelo ex-porta-voz e sucessor de Asahara, Fumihiro Jōyū, que garante ter se afastado do culto. Antes de tudo isso acontecer, a A1 operou em alguns dos ex-estados soviéticos durante a convulsão que se seguiu ao fim da União Soviética entre 1990 e 1991. Região que se tornou especialmente importante para a seita nos últimos anos. Não se trata apenas dos 58 indivíduos que tinham alugado um hotel em Montenegro. 4 japoneses, 43 russos, 7 bielorrussos e 3 ucranianos e 1 uzbek, segundo o ministro do interior do país, e acabaram expulsos, nem das 25 propriedades que foram alvo de operação policial russa. A Aum Shinrikyo é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos e muitos outros países, mas sua versão recauchutada, a Aleph, e a dissidência Hikari no Wa são legais no Japão, embora designadas como religiões perigosas e submetidas a severa vigilância. Aleph e outros grupos dissidentes que negam qualquer vínculo com Asahara, em dados de 2018, tinham 1.650 membros no Japão e algumas centenas na Rússia. Ocultando sua verdadeira identidade, a cada ano atraem quase 100 pessoas com a organização de aulas de yoga, de adivinhação e outras atividades anódinas. Os grupos têm como alvos preferenciais os jovens, que não se lembram do ataque de 1995. Em maio de 2022, os Estados Unidos começaram a analisar a possibilidade de retirar a A1 e outros grupos de diversos países da lista negra do terrorismo estrangeiro. O romancista japonês Haruki Murakami escreveu um livro de não ficção sobre o ataque no metrô, intitulado Underground: The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche, e entrevistou 60 vítimas. Essa pauta foi feita por Sueli Gushi e a produção e pós-produção foi feita por QK Brasil Multimídia e Criação. As fontes dessa pauta foram britannica.com, wikipedia.com, g1.globo.com, issoedinheiro.com.br, bbc.com, japantimes.co.jp, mainit.jp, nhk.org.jp.
QK Brasil Multimídia e Criação.